Programa UEMP de rádio.
Boa noite a todos, meu nome é Bruno e juntamente com o Fábio Wellington, hoje iremos falar sobre produção e comercialização de mudas de café. Somos alunos do quarto ano de agronomia e viemos a convite do professor Valdir Lopes, de extensão em sociologia rural. Bom, a cafeicultura é uma das atividades mais representativas do agronegócio nacional, com grande relevância do ponto de vista social e econômico, nas regiões onde está instalada. O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo, além de ser um dos maiores consumidores da bebida. São cultivadas duas espécies de café, sendo que a maior produção é a da espécie arábica, com cerca de 76% do total nacional. Suas lavouras são perenes e estão localizadas principalmente nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. A espécie Conilon, também perene, representa cerca de 24% do restante da produção e é cultivada principalmente nos estados do Espírito Santo, Rondônia e Bahia. Cada espécie possui diversas variedades, com diferentes características entre si, atendendo às necessidades técnicas, edafoclimáticas e econômicas de cada região. A propagação delas é feita em viveiros, predominantemente por sementes, no arábica, e por estacas, no conilon. A produção de mudas sadias e bem desenvolvidas é um fator de extrema importância para qualquer cultura, principalmente para aquelas que apresentam caráter perene, como é o caso do cafeeiro. Quando essa etapa é bem conduzida, tem-se uma atividade mais sustentável, com maior produtividade e com menor custo, constituindo um dos principais fatores de sucesso na formação de uma lavoura. Grandes avanços foram conquistados na produção de mudas de cafeeiro. Mas antes de adentrar mais no tema, me fala um pouco das espécies cultivadas aí, Wellington.
Programa UEMP de rádio.
Boa noite, Bruno, e aos ouvintes. Primeiramente, temos o café arábica, que é um arbusto formado por um caule principal, que dá origem aos ramos laterais produtivos. Adapta-se melhor a temperaturas mais amenas, entre 19 e 22 graus. Apresenta uma bebida de melhor qualidade e maior valor de mercado em relação ao café Conilon, representando 60% da produção e do consumo no mundo. Como já citado, o café Conilon é um arbusto formado por mais de um caule principal, que dá origem aos ramos laterais produtivos. Adapta-se melhor a temperaturas mais elevadas, acima de 22 graus, e menores altitudes, suportando uma deficiência hídrica de até 400 milímetros. Apresenta uma bebida considerada neutra e de menor valor de mercado, porém muito utilizada na formação de blends, mistura de grãos diferentes com café arábica e na produção de café solúvel. Agora, Fábio, você pode falar algumas variedades cultivadas?
Programa UEMP de rádio.
Boa noite, Wellington e ouvintes. Os cultivares mais comuns são o catuaí vermelho e o catuaí amarelo, que são formados por plantas de porte baixo, vigorosas, arquitetura cilíndrica e folhas novas de cor verde. Apresenta boa resposta ao ataque de pragas e doenças. Seus frutos são vermelhos ou amarelos com maturação tardia. Temos também Mundo Novo e Acaiá, que são formadas por plantas de porte alto, muito vigorosas, com arquitetura cilíndrica, cônica e folhas novas de cor bronze. Possuem boas respostas à poda. Seus frutos são vermelhos, com maturação precoce para a variedade Acaiá e média para o Mundo Novo. Mundo Novo também é uma das mais cultivadas no Brasil e Acaiá distingue-se das outras por apresentar grãos maiores. A Iapar 59 é um cultivar de grande importância. São formadas por plantas de porte baixo, medianamente vigorosas, com arquitetura cilíndrica e folhas novas de cor de bronze. Possuem resposta regular ao manejo de podas. Seus frutos são vermelhos com maturação precoce. Esta cultivar apresenta resistência à ferrugem, característica que a pesquisa vem buscando melhorar cada vez mais. Bourbon vermelho e Bourbon amarelo são formadas por plantas de porte alto, pouco vigorosas, com arquitetura cilíndrica e folhas novas. Seus frutos são vermelhos ou amarelos, com maturação precoce e uniforme. Possuem excelente qualidade de bebida, porém são menos produtivas e mais susceptíveis ao ataque de doenças. O cultivar arara, que apresenta formato de copa mais compactado e de menor diâmetro, possui ramificações secundárias abundantes, grossa, bifurcada e de alto grau de enfolhamento. Os frutos são amarelos e as sementes de formato oblongo. Apresenta alta produtividade, percentagens de semente tipo moca em níveis baixíssimos, bebida de boa qualidade e ciclo de maturação dos frutos tardio e altamente resistente à ferrugem do cafeeiro. Mas agora, Bruno, será que tem algum tipo de lei que regula a produção e comercialização de mudas de café?
É claro, Fábio. Existem diversas normativas e leis que devem ser respeitadas para comercialização e produção de mudas, tanto federais quanto estaduais, são divididas em leis, decretos, resoluções e portarias. Para saber exatamente o que é dito e para se estar dentro da lei, pode ser acessado o site da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Bom, para ser iniciado o papo de produção e comercialização, primeiro deve se instalar o viveiro, que é onde serão produzidas as mudas e é onde iremos garantir qualidade das mudas. Assim, as instalações do viveiro devem ser também de qualidade. Primeiro, a escolha do local. A área deve possuir um fácil acesso para carregar e descarregar as mudas. O terreno deve ser bem drenado, de certa forma plano, com uma leve inclinação de no máximo 2% para o escoamento de água. O local deve ter disponibilidade de água e uma água de boa qualidade, que será utilizada na irrigação e nos tratos culturais. A área deve ser protegida de ventos e, ao mesmo tempo, ensolarada e com boa luminosidade. Deve ser evitado locais com infestação de nematóides e plantas daninhas, especialmente tiririca e gramacida. Para a construção dos canteiros, existem dois tipos, o viveiro temporário e o permanente. Temporário, na qual o produtor irá produzir uma quantidade de mudas não muito grande, assim não sendo necessária toda a instalação. Permanente se trata de um viveiro para um produtor fixo de mudas. Os canteiros podem ser de cobertura alta ou cobertura baixa. Os de cobertura alta devem ser feitos no sentido da declividade, com no máximo 20 metros de comprimento e um espaçamento de 60 centímetros entre os canteiros e 1 metro da cerca. No meio do viveiro deve ter 5 metros de espaçamento para circulação de veículos e pessoas. Os de cobertura baixa são de coberturas feitas individualmente em cada canteiro, variando de 60 a 80 centímetros de altura, podendo ser de bambu, sombrite ou qualquer material que tiver disponível na propriedade. Esse sistema ele é mais barato pela facilidade de instalação, porém ele é menos utilizado, porque é mais difícil o manejo, os tratos culturais e as irrigações. Os canteiros sem cobertura são só adotados em casos específicos, quando estão em locais com mais nebulosidade e sem riscos de geada. A quantidade de mudas a serem colocadas na área deve conter uma margem de segurança, por exemplo, para 10 mil mudas deve ser adotado 15% a mais do total. Usualmente, são colocadas cerca de 150 mudas em saquinho por metro quadrado, lembrando sempre que o tamanho do canteiro será estabelecido de acordo com a área disponível, porém sempre respeitando os limites estabelecidos. Também, para uma melhor proteção do viveiro, ele deve ser cercado com bambus, folhas de palmeiras, tela, madeira ou qualquer outro material à disposição, pois serve de proteção para animais ou outras pessoas, e deve ser colocado um portão para facilitar o acesso de pessoas. Para a instalação da irrigação nos viveiros, devem ser adotados de acordo com as mudas. Se forem de origem de sementes, deve ser adotado o sistema de aspersão, comum ou de regadores manuais, dependendo da escala da propriedade. E para mudas clonais, deve ser utilizado o sistema de microaspersão ou nebulização. Agora, quem vai continuar com o assunto de produção é o nosso amigo Wellington.
Programa Rádio.
Bom, para a produção de mudas, primeiramente devemos escolher terra e um substrato de qualidade. O substrato para enchimento de saquinhos deve ser constituído de uma mistura de terra, mais adubo orgânico e adubo mineral. O substrato para enchimento de saquinhos deve ser constituído de uma mistura de terra, mais adubo orgânico e mais adubo mineral. A terra deve ser de preferência de textura média, devendo evitar aquelas onde já houve lavouras de café ou logo abaixo dessa, para evitar problemas com nematóides e fungos do solo. Deve ser raspada uma camada de 2 a 3 cm para reduzir a presença de sementes de ervas daninhas. A seguir, o solo deve ser cavado e a terra peneirada para eliminar pedras, torrões, raízes e etc. Os solos argilosos com 60% ou mais de argila necessitam de adição de areia grossa na base de 10 a 20% em volume. Solos arenosos com 15% de argila para menos exigem maior quantidade de matéria orgânica volumosa, 40% em volume. A adição do adubo orgânico ao substrato serve para melhorar suas condições físicas e biológicas, além de fornecer macro e micronutrientes de liberação lenta. O substrato ideal deve ser uniforme em sua composição, ter baixa densidade, ser poroso, ter elevada capacidade de troca catiônica, boa capacidade de retenção de água, ser isento de pragas, organismos patogênicos e de sementes de plantas daninhas, além de apresentar coesão entre as partículas. Deve ser de fácil manuseio, abundante e economicamente viável. A fonte de matéria orgânica mais utilizada na composição de substrato é o esterco curtido de gado e aves. Ele atua como um reservatório de nutrientes e de umidade, além de aumentar a disponibilidade de nutrientes às plantas. Outro ponto para a produção é a escolha dos saquinhos plásticos. Os de polietileno são os mais utilizados para a produção de mudas de café. Podem variar de 9 a 11 cm de largura, 18 a 20 cm de comprimento para mudas de meio ano e de 12 a 14 cm de largura por 25 a 28 cm de comprimento para mudas de ano. Devem ter de 30 a 36 furos na sua metade inferior para a drenagem do excesso de água. Devem ter boa resistência, pois podem rasgar na hora de encher e se deteriorar durante o tempo em que permanecem no viveiro. Outro fator muito importante é em relação ao tratamento de sementes. Recomendo o fungicida Monseren para controle de rizoctoniose, o tombamento, antes do semeio na dose de 2 a 3 gramas por quilo de sementes. As sementes devem ser umedecidas e revolvidas com o pó seco de produto. Temos dois métodos de semeadura que podem ser feitos, direto ou indireto. Na semeadura direta, deve ser feito diretamente nos saquinhos, usando-se de 2 sementes por recipiente, a uma profundidade de 1 a 2 centímetros, cobertas com uma fina camada de substrato ou preferivelmente com areia lavada. Em seguida, devem ser cobrir os canteiros com saco de estopa ou capim seco para conservar a umidade e evitar que as sementes sejam descobertas pela ação de chuva ou irrigação. Ao iniciar a germinação, retira-se a cobertura dos canteiros e efetua-se imediatamente a cobertura do viveiro, proporcionando inicialmente 50% de insolação. A semeadura direta apresenta como vantagens a ausência de gastos com germinadores e repicagens e a manutenção intacta do sistema radicular. Suas desvantagens são germinação desuniforme, produzindo mais mudas refugos, maior exigência em regas e impossibilidade de seleção de mudas, feita durante a repicagem por meio da eliminação daquelas com raízes defeituosas. Já na semeadura indireta, é feita em germinadores contendo uma camada de 15 a 20 cm de areia, sobre a qual as sementes são distribuídas a lanço e na proporção de 1 kg por metro quadrado. Os germinadores devem possuir uma largura de 1,2 metros e comprimento segundo a necessidade, cobrindo-os com folhas de palmeira ou sombrite a uma altura de 60 a 80 cm, para proporcionar de 40 a 60% de sombreamento. Após a semeadura, primeiramente, as sementes são cobertas por uma camada de 1 a 2 cm de areia e sobre esta uma de capim seco até o início da germinação. Irrigar os germinadores em dias alternados e com o início da germinação, 40 a 60 dias após, retirar o capim, permanecendo apenas a cobertura baixa até que todas as mudas sejam repicadas. A repicagem deve ser feita entre as fases conhecidas pelos feitores como palito de fósforo e orelha de onça. Deve ser retirada no máximo 1/3 da raiz, pois se cortar muito curto pode causar bifurcação. O orifício na terra dos saquinhos deve ser feito com chuchu, realizando-se uma abertura com profundidade um pouco superior ao comprimento da raiz da plântula depois de podada. Deve-se comprimir lateralmente a terra, deixando o colo da muda rente à superfície. A desvantagem da repicagem é a possibilidade de deformação das raízes, que dará origem ao peão torto, provocando mau desenvolvimento ou morte das plantas no campo, devendo-se sempre que possível evitar esse método. A vantagem maior da semeadura indireta é apresentada pelo ganho de tempo com as fases de semeadura e germinação sendo adiantadas enquanto se prepara o viveiro. Após a semeadura e durante o desenvolvimento das mudas, as regas deverão ser realizadas em dias alternados, tornando-se o cuidado para que não haja excesso, pois esse fato, juntamente com o sombreamento demasiado, tem sido responsável pela maioria dos problemas com doenças e mortes das mudas. É importante salientar que tanto o excesso como a falta de água são prejudiciais ao desenvolvimento das mudas. A regação das mudas em viveiros de café é feita de forma manual, com regadores ou mangueiras, ou por meio de microaspersão impulsionada por motobomb. A retirada da cobertura de capim dos canteiros deve-se fazê-la assim que as sementes começarem a germinar, isso no caso da germinação direta, permanecendo o sombrite para fornecer aproximadamente 50% de sombra. Devemos controlar as plantas invasoras. Os saquinhos deverão ficar livres de invasoras durante toda a permanência das mudas no viveiro. O controle pode ser manual ou químico. Para o controle químico, pode ser utilizado o herbicida Goal, que deverá ser aplicado logo após a semeadura e com o substrato bem úmido, na dosagem de 2 litros por hectare. Desbaixe. Quando as mudas atingirem a fase de orelha de onça, deverá ser deixada apenas uma por saquinho, a mais vigorosa cortando-se a outra muda bem rente à superfície. O arranquinho não é recomendado, pois pode causar danos ao sistema radicular da muda remanescente. Para dar uma fortalecida nas mudas, entramos com a adubação foliar. Fornecimento de nitrogênio via foliar em mudas de cafeiro em fase de viveiro não é necessário, mas se for feito de maneira correta, com a dose certa, é um ótimo recurso para dar vigor àquelas mudas que estão atrasadas em relação às outras. Para o controle do bicho mineiro, deverão ser feitas pulverizações com corpirifós ou outro inseticida específico. É muito importante acrescentar sempre espalhante adesivo na cauda de pulverização. A aclimatação das mudas é uma prática essencial para facilitar a ambientação ao sol, melhorando o pegamento do seu plantio no campo. Deve ser realizado de 30 a 60 dias antes de irem para o campo, A cobertura deve ser retirada aos poucos. A partir do segundo par de folhas definitivas, na primeira semana, deve-se retirar um terço da cobertura. Na segunda semana, mais um terço deve ser retirado. E após mais um tempo, o último terço deve ser retirado. Devem ficar completamente ao sol por pelo menos um mês antes do plantio. Neste momento, deve ser fornecido bastante água para as mudas, já que sofrerão com transpiração e a evaporação do solo. As regas devem ser intensificadas para compensar a maior exposição das mudas e o aumento da transpiração. Esses foram alguns dos métodos utilizados para a implantação das mudas, sempre tentando prezar pela qualidade. Muito obrigado aos ouvintes. Fábio, agora é com você.
Então, meus queridos ouvintes, agora eu vou falar um pouco sobre o comércio e o transporte das mudas de café. Na comercialização, todos os procedimentos legais para se produzir, comercializar e transportar as mudas deverão estar de acordo com a legislação brasileira. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, temos a Lei de número 10.711, que ela é de 5 de agosto de 2003. Ela diz que toda pessoa física ou jurídica que utilize sementes ou mudas com a finalidade de semeadura ou plantio deverá adquiri-las de produtor ou comerciante inscritos no Registro Nacional de Sementes e Mudas, o RENASEM. Ressalvados os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indígenas. Agora, como falamos de comercialização, precisamos falar em preço. O preço das mudas vai depender da variedade escolhida, da semente, do substrato utilizado, do manejo aderido, da tecnologia aplicada no viveiro e também de outro fator importante, que é o preço da saca do café beneficiado, pois muitos viveiristas se baseiam no preço da saca do café para precificar o milheiro de mudas. A partir disso, vamos falar um pouco sobre como é realizado o transporte das mudas. Primeiro, devemos levar em consideração a higienização. As bandejas e as caixas utilizadas no transporte de mudas devem ser lavadas e desinfestadas após cada utilização, submergindo-as em uma solução contendo 2% de hipoclorito de sódio, água sanitária, por aproximadamente um minuto. Fazendo esse processo, elas já ficam esterilizadas e prontas para uso novamente. O transporte, quando realizado dentro da propriedade, é feito geralmente em carretas. Quando o viveiro encontra-se distante da área de plantio, utilizam-se para o transporte caixas de plástico ou de madeira para evitar o esborroamento do torrão e facilitar a distribuição no campo. Sempre que o transporte for longo, é necessário lonar a carroceria do caminhão, para evitar queimaduras de mudas por efeito do vento. Já para o transporte a longa distância, são utilizados caminhões com carroceria do tipo baú. As mudas transportadas para o local de plantio devem ser protegidas com sombrite e irrigadas, frequentemente, para evitar que a planta sinta ainda mais o transporte, enquanto se aguarda o transplante. Esses são alguns cuidados a serem tomados com as mudas, que são muito sensíveis nesse meio termo, até estarem devidamente plantadas no solo. Então, ouvintes, espero que nossas informações tenham sido úteis para vocês em relação à produção de mudas de café. Agradecemos o espaço concebido pela Rádio Cabiúna e a oportunidade oferecida. E também não poderíamos deixar de agradecer ao nosso professor Valdir, que proporcionou essa experiência única para nós. Um muito obrigado a todos os ouvintes e a todos envolvidos. Um grande abraço e fique com Deus.
Programa UEMP de Rádio.